És um Deus santo. Não existe ninguém maior ou melhor do que o Senhor. É tempo de mudança, Pai, é tempo de avivamento. E o nosso coração se alegra nessa tarde. Porque sabemos que o Senhor sempre faz infinitamente mais. O Senhor sempre faz, o Senhor sempre surpreende. O Senhor opera poderosamente, milagrosamente. E nós te agradecemos por essa tarde.
Sim, sim.
Aonde as pessoas que estão conectadas conosco, Pai, elas estarão recebendo mais, muito mais do que elas poderiam imaginar.
Amém.
O Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é verdadeiro. Nós dizemos que te adoramos. Nós te adoramos, bendizemos o teu nome. Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos.
Sim, sim.
Tu és santo, Pai, tu és um Deus santo, sim, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que abre
glória.
O entendimento.
Amém, Pai.
Aquele que está sentindo dor, Pai, em nome de Jesus, que essa dor desapareça agora, que esse peso, que essa dor de cabeça desapareça agora, toda a dor no corpo desapareça agora, em nome de Jesus Cristo, toda perturbação, toda mente confusa seja iluminada agora, em nome do Senhor. Todo sentimento contrário à tua verdade, Pai, seja removido dos corações, em nome de Jesus. Ao Senhor damos honra e glória nessa tarde. Oh,
amém,
aleluia.
Pai. Vocês sabiam que nós fomos criados para adorar ao Deus vivo?
Oh, glória.
A esse Deus que fez os céus e a terra. Então, aí, no seu lugar, na sua casa, onde você estiver,
oh, aleluia, obrigado,
você está apto para adorar ao Senhor, porque habita em você o Espírito da verdade. Você é nova criatura.
Oh, aleluia.
Você adora ao Senhor em espírito e em verdade, porque você nasceu de novo, porque você é nova criatura. E quando você começar a adorar ao Senhor, você vai sentir um regozijo, porque você nasceu para adorar ao Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te adoramos nessa tarde, Senhor. Nós nos entregamos a Ti,
Sim.
Pai.
Tu és santo.
Porque em Cristo Jesus nós temos toda a fonte de vida, de paz, de amor, de certeza que a vitória vem do nosso Senhor. É Jesus que é o nosso caminho. Nós te adoramos nessa tarde,
aleluia.
Pai. Porque o Senhor é aquele que está vasculhando o íntimo do coração daquele que está ouvindo.
Oh, glória.
E o Senhor é o provedor. Nesse momento, Pai, a tua provisão chega a todos aqueles que estão te ouvindo. Porque aquele que busca, acha. E nós estamos buscando na fonte de água viva. Tudo que precisamos, estamos buscando em Jesus, aquele que foi enviado para nos dar vida, para nos dar paz.
Oh, glória.
É em Ti, Jesus, que nós buscamos a fonte que precisamos. O nosso Senhor Jesus é a fonte de tudo que você precisa. Adore-o nesse momento. Diga que você o ama. Diga que você confia. Diga que você não busca em nenhum outro. Nenhum homem, nenhum outro Deus você tem buscado. Que você busca somente ao Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. E você busca em Jesus o seu único filho.
Oh, glória.
Oh, glória a Deus, Pai.
Tu és maravilhoso.
Nós confiamos em Ti, Senhor.
Oh, glória.
Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos, nós amamos, Pai. Oh, glória a Deus.
Confiamos no Teu nome.
Oh, glória a Deus.
Oh, aleluia. Vamos ler uma palavra nessa tarde poderosa. Eu acredito que depois desse isolamento social, nunca mais a igreja será a mesma. O mundo não será o mesmo. Eu acredito nisso. Eu acredito que esse é um tempo para você repensar todos os teus valores. Porque muitas pessoas conhecem a Jesus como seu Salvador. Muitos que estão dentro da igreja conhecem ao Senhor Jesus somente como Salvador, mas não como Senhor. Aí está a grande diferença entre uns e outros. conhecer Jesus como Salvador, a maioria das pessoas conhece que estão dentro da igreja. Mas a maioria das pessoas não conhecem a Ele como seu Senhor, não obedecem a Ele como Senhor. Elas são salvas, mas elas continuam levando as suas vidas do jeito que elas acham. Inúmeras vezes no padrão do mundo, sobrecarregadas e preocupadas com tantas coisas. Mas Jesus disse para Marta, Marta, Marta. Marta estava dentro da igreja, estava ali. Mas ela andava sobrecarregada com tantas coisas, tantos afazeres. Mas Maria ficava aos pés de Jesus. Ela ficava ouvindo a instrução do Mestre. Talvez esse seja um momento para você ficar aos pés de Jesus. Eu quero começar lendo Provérbios 16, versículo 32. O grande desafio é você saber ter paciência. Paciência em todas as coisas. E aqui em Provérbios 16, versículo 32, está escrito: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então é melhor você aprender a dominar o seu espírito do que aquele que toma uma cidade, daquele que anda em muita atividade, fazendo e fazendo e fazendo. Este é o momento para termos paciência. Se você pegar Atos 6 comigo, você vai ver aqui a igreja tendo um conflito. Não digo um conflito, mas surgiu um acontecimento aqui em Atos 6, em que estava tendo multiplicação. E eles estavam desejando, estava tendo uma reclamação entre os discípulos. Eles queriam que os discípulos deixassem de passar tempo fazendo o que Deus mandou que eles fizessem para servir as mesas. Eu quero ler com você o texto bem devagar, porque eu não sou contra obra social, em hipótese nenhuma. Não sou contra. Jesus disse em João 12, quando Judas, aquele que era o traidor, ele começou a achar ruim que Madalena estivesse derramando o vaso de perfume sobre Jesus. Jesus disse: olha, pobres sempre irão existir, mas eu nem sempre estarei com vocês. Pobres sempre irão existir. Pessoas necessitadas neste mundo, por falta do conhecimento de quem é o Salvador, sempre irá existir. Eu não sou contra você fazer obras sociais em hipótese nenhuma, mas eu sou contra quando você deixa de passar tempo com o seu Pai Celestial para você ficar em ativismo dentro de obras sociais. O mais importante, meu amado, minha amada, é você ter intimidade com teu Pai Celestial, conhecê-lo como Senhor da sua vida. Fazer exatamente o que Ele quer que você faça. Esse é o seu desafio, esse é o meu desafio. E aqui em Atos 6, versículo 1, olha só. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, a comunidade dos discípulos, líderes, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é bom que deixemos a palavra de Deus, um momento de intimidade, para servirmos às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nessa passagem, nós vemos algo maravilhoso, que é um bom conselho para mim e para você. Era uma boa ideia servir as mesas, as viúvas? Era boa ideia? Excelente ideia. Era necessário. Mas não era uma boa ideia que os apóstolos deixassem a palavra e o ministério da palavra para servir as mesas. Aqui está uma boa dica para você e para mim. Tem excelentes ideias no meio da igreja. Ótimas ideias, maravilhosas ideias. Em evangelismo, em servir as mesas, em caridade. Ótimas ideias. Mas essa ideia é para você? Deus quer que você faça isso. É para você esse trabalho? Você percebe aqui que os apóstolos não deixaram o trabalho de lado, mas disseram: Vamos escolher dentre nós outros para fazerem esse papel. E se você ler aqui estava Estevão, que começou a servindo as mesas, talvez aos olhos de muitos ali, um pequeno trabalho, um trabalho mínimo. Mas se você ler o final da vida de Estevão, você vai descobrir aquilo que Jesus sempre falou: no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Talvez você esteja fazendo um pequeno papel aos teus olhos, no meio da família de Deus. Mas aos olhos de Deus, o que importa para Deus é aquele coração disposto a obedecer. Esse coração é o coração que Deus tem para você e para mim. Quando eu li Provérbios, começando com Provérbios 16, 32, ali em Provérbios Deus está dizendo: olha, é muito importante ter paciência. É melhor ter paciência do que ser um guerreiro que conquista uma cidade. Porque nós precisamos aprender a dominar o nosso espírito. Aprender a colocar a nossa carne no lugar dela. Nessa tarde, que é uma tarde de oração, você que está bem diante de mim, talvez você esteja acostumado com tanta atividade na igreja. Talvez você está se sentindo inútil porque você fazia muita coisa na igreja e de repente você se vê sem fazer nada. E talvez seja o momento para você descobrir que, na verdade, aquilo que você estava fazendo era pouco, porque Deus quer o seu coração. Para você podia ser muito, era muita atividade, e você se sentia aceito por Deus fazendo tantas atividades. Só que talvez você esteja descobrindo que você não lia quase nada a Bíblia, que você não jejuava nunca, que você não adorava nunca, que você nem sabia onde determinadas passagens bíblicas estavam na Bíblia. Talvez você somente decorou alguns versículos. Eu digo para você que este é o momento de mudança. Nunca mais nada será normal. A igreja não voltará a ser normal. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estavam seguindo ideia de homens, sendo servos de homens e não do Senhor. Talvez você seja um tipo que se enquadra nesse perfil, servindo homens, não ao Senhor. E Deus está te chamando para você conhecê-lo como Senhor da sua vida, não somente como Salvador. Deus tem algo fantástico para você, e você vai descobrir isso orando, passando tempo com Ele. É nesse momento onde o mundo inteiro parou. E olha, me acredite, porque é bíblico, que muitas outras coisas estarão acontecendo em um breve período de tempo. Este momento é uma grande oportunidade para você descobrir Jesus como teu Senhor. Descubra Jesus como teu Senhor, não só como teu Salvador. Não siga homens, não seja servo de homens, seja servo de Cristo. Conheça o coração do Pai para você. Ele te ama com amor sem igual, amor infinito. Ele te ama. E nessa tarde eu quero terminar minha fala antes de passar para Cici. Quero ir para Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo aqui, olha, resplandeça, uma geração corrupta, resplandeça como luzeiro do mundo. Essa é uma grande oportunidade para você passar tempo orando no Espírito Santo, lendo a palavra, olhando para você mesmo como Deus te enxerga, como luzeiro do mundo. Ele é o bom pastor, Ele é o Senhor. Aceite-o como teu Senhor. Não queira mais do teu jeito. Não seja como Marta, seja como Maria, aos pés de Cristo neste momento, porque Deus está mudando a história. Este é o momento de grande mudança para o mundo. Esteja dentro da arca. Guarde a você e toda a tua casa na palavra da salvação. Esta palavra é viva, ela é eficaz, ela é cortante. Ela é para você. E Jesus disse, aquele que crê em mim fará coisas maiores, maiores do que eu fiz. Então acredite, o melhor está por vir. Deus está preparando uma igreja que não seja somente salva, mas uma igreja que verdadeiramente faça dele Senhor da sua vida. Amém? Oh, aleluia.
Oh, glória. Que maravilha estarmos aqui numa quinta-feira à tarde. Enquanto a pastora estava falando que não adianta nós fazermos do nosso jeito. Os frutos das nossas vontades, daquilo que a gente faz pela nossa própria vontade, são frutos que não permanecem. São frutos que cessam, que desaparecem. Mas quando você faz algo obedecendo à voz do Espírito Santo, é para a eternidade. Quando eu me converti, tem uma passagem engraçada na minha vida. Eu sempre fui essa italianona que queria fazer tudo, mandava em todo mundo, dava ordens, era comigo mesmo. Então, eu já tinha na minha personalidade essa gana, essa ânsia de fazer as coisas. E eu me converti e eu achava, já que eu me converti, que eu sou desse jeito, eu ia ter que pregar o evangelho para todo mundo. Quem passava da minha frente, eu puxava. Às vezes, eu obrigava a pessoa ali a ficar ouvindo. E eu achava que eu estava servindo a Deus do meu jeito. Tem uma passagem, eu estava na casa da minha mãe e convoquei 3 horas da tarde, numa sexta-feira. Mãe, chama todo mundo que eu vou pregar a palavra de Deus. Eu queria pregar. Eu tinha uma vontade de pregar, eu me apaixonei, mas eu ainda estava ouvindo a minha carne, a minha vontade. Não me aquietei, porque eu não sabia, na verdade. E aquela tarde eu me sentei no sofá, deu 3, 3:10, 3:15, 3:30, nada. Ninguém apareceu. Deu 4 horas, tocou a campainha. Era a Cirlei. Se a Cirlei estiver ouvindo agora, eu sei que ela se converteu. Era a Cirlei com o marido. Ela havia trabalhado para minha mãe, morou na casa da minha mãe durante muito tempo. Quando eu vi a Cirlei e o marido, eu abri o portão. Queridos, sentem-se aqui. Das 4 às 7, sem parar. Eles não tinham chance nem de falar, temos que ir embora. Preguei. Eu via que a minha mãe olhava assim, não falava nada. Eu falava, eles vieram para eu pregar. Aí no final da reunião ela falou, Dona Rosa, a gente passou aqui só para te dar um alô. Eu vi, eles não eram convidados, passaram lá para dar um alô. Mas enfim, segui a minha alma. Peguem comigo, João, o Evangelho de João. O que é que agrada ao nosso Senhor, amados? Você quer fazer a obra do Senhor? Você quer verdadeiramente fazer a vontade de Deus? Olha o que diz a palavra de Deus. Em João 6, 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Você quer fazer algo para Deus? Se você pensa que vender rifas, se Deus não te mandou, se você pensa que sair pregando como eu saía, se Deus não falou para você fazer, não vão ser frutos duradouros. Essa comida, ele diz que é para a gente trabalhar, não pela comida que perece, mas aquela que é para a eternidade. Trabalhar para as coisas eternas. Trabalhar pelas promessas eternas do Senhor. E para isso, amados, você tem que saber quais são. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem que ter intimidade com Deus para saber exatamente o que Ele quer de você. Então, cada passo, cada atitude, cada decisão que você tomar, segundo os planos de Deus, vão trazer frutos eternos. Nós não estamos acostumados a fazer isso. Se vocês são como eu era, eu estou tentando mudar, mas se eu quero fazer uma coisa, eu faço agora. Nossa, perguntar para Deus e esperar, para mim era muito difícil. Até que eu entendi que tudo que eu fazia era em vão. Eu pregava a palavra e Deus um dia falou para mim, se aquiete na sua casa. Não pregue mais para ninguém, fique quieto. Eu falava, Senhor, mas eu? O Senhor sabe que eu adoro falar, Pai. Eu não tenho preguiça, eu paro as pessoas na rua, Senhor. E Deus falou para mim, eu vou mandar, se aquiete. Foram anos que eu praticamente não participei de nenhuma reunião, de igrejas, eu não ia. Eu fiquei na minha casa. E isso que Deus falou foi verdade. Ele mandava as pessoas bater palmas na porta da minha casa. E aí então eu fui entender que os planos de Deus são mais altos que os meus.
Oh, glória.
As experiências que eu tive com o Senhor foram as mais profundas, valiosas e poderosas. Amados, ficar aí no seu quarto, orando, adorando a Deus e lendo a palavra de Deus, eu vou dizer para vocês, e orando em línguas, vai ser o tempo mais precioso da sua vida.
Amém.
Não tenha dúvida disso. Porque Deus tem planos para você. Como tem para mim, como eu estou buscando ainda em conhecer, em verdadeiramente me entregar, em verdadeiramente abrir mão daquilo que eu quero, às vezes, Deus tem plano para mim e tem para você. Hoje de manhã eu li um versículo que fantástico, maravilhoso, que está num salmo. Todos já conhecem, mas eu vou ler novamente. Está no Salmo 139, 16. É um salmo, é um versículo que todos conhecem, mas você precisa se alimentar disso que eu vou dizer, disso que nós vamos ler. Se alimentar desse versículo, se alimentar dessa palavra. O Salmo 139, 16 diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Deus te viu e escreveu a história da sua vida antes de você viver essa vida. Antes de você, quando você era ainda informe, quando você era um embrião, Deus já havia escrito a história para a sua vida. E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Que história você acha que Deus escreveu para você? Uma história de vitória ou de derrota? Se os teus pais terrestres, do jeito que são, com todos os defeitos, carnalidades, vocês acham que, que os teus pais terrenos escreveriam uma história de derrota para você? Não. Agora imagine aquele Pai Celestial que entregou o próprio Filho por amor a você. Imagine a história que Ele escreveu para você. Ele escreveu para você uma história de vitória, de vida em abundância, de alegria no Espírito. E por quê? A gente não vive essa história. Por quê? Porque nós temos buscado satisfazer a nossa história. Nós temos buscado realizar aquilo que queremos. Nós temos que saber, amados, o que é que Deus tem para nós. Porque Ele tem coisas boas, maravilhosas. Você que está desanimado ou desanimada, que acha que Deus esqueceu de você, que acha que você perdeu o fio da meada, que acha que você não dá mais tempo de trilhar essa história que Deus tem para você, eu digo agora, é uma mentira de Satanás na sua mente. Não importa onde você esteja, qual a sua idade, em que momento você está da sua história, Deus tem um caminho para você. Deus tem uma saída para você. Deus tem dias de alegria para você. Você que acha que nunca mais vai ter alegria, porque você perdeu alguém, ou porque você perdeu algo muito importante. Eu digo uma coisa para você. Jesus nunca tarda. Ele é o Senhor do tempo. Entrega verdadeiramente a sua vida. Vamos atrás dos planos de Deus para as nossas vidas, que são planos bons, planos de paz, de vida. Olha que maravilhoso. Gostaria que vocês pegassem comigo Lucas 10. 19, 29. Versículo 19. Sabe, amados, quando a gente lê a palavra como um todo, no Antigo Testamento não havia Jesus. Então o povo recebia as informações acerca do que deveriam fazer por meio de homens. Então Moisés recebeu os mandamentos, os sacerdotes falavam o que Deus havia para dizer, Davi. Quando Deus enviou Jesus, cada um de nós que recebeu Jesus como Salvador, nós nos tornamos agora filhos verdadeiros e temos acesso diretamente ao Pai. Veja, você não precisa pedir para ninguém. Você hoje é o representante desse Deus poderoso aqui na terra. Você, a autoridade que Deus deu toda a Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou para você e disse, olha aqui, eu estou te dando autoridade. É você que tem que se posicionar. Hoje você é o representante. Hoje você é que vai dar ordens do mundo espiritual. Você é luz e sal da terra. As pessoas vão olhar para você e vão querer Jesus. É assim. Nós não temos um Deus distante. Hoje nós temos um Deus aqui, ó. Deus perto. Um Deus cujo caminho foi aberto por Jesus, onde nós temos livre acesso. Jesus diz assim para nós nos apresentarmos perante Deus com intrepidez, ou seja, sem medo, com autoridade, porque você se tornou filho. Então, não se comporte como um coitadinho, porque você não é. Você tem autoridade, você é filho. Você tem o selo daquele que é filho de Deus. Habita em você o espírito da verdade. Não é o espírito da mentira e nem o espírito do mundo. É o espírito da verdade, o Espírito Santo habita em você. Se posicione como filho legitimado pelo sangue de Jesus. Olha que coisa tremenda. Então olha só o que Jesus nos diz. Em Lucas 10, 19. Eis aí, você que está ouvindo pela internet, você mesmo. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Essa palavra é muito poderosa. E aí a gente, às vezes nós nos pegamos com medo. Nós temos autoridade, amados. E essa autoridade não vem de quem você é. A autoridade vem daquele que você crê. A autoridade vem de Jesus para você. É Ele que te deu autoridade. Você firme a tua vida, não naquilo que você faz, mas na obra de Jesus. Ele destruiu as obras do diabo nas nossas vidas. Ele venceu por nós e nos deu autoridade. Entende como o nosso posicionamento tem que mudar. Essa palavra é poderosa, porque ela nos ensina quem somos e como que devemos nos comportar. Eu gostaria de ler essa passagem. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Ele diz assim, olha, e não fique feliz porque você tem autoridade. Tem algo muito maior do que isso. O teu nome está escrito na árvore da vida, nos céus. Você pertence aos céus. Você vai buscar as coisas do alto. Se alegre com isso. É claro que ter autoridade sobre os inimigos é muito bom. Glória a Deus por isso. Mas se alegre porque tem coisas maiores que essas. Muito maiores. Naquela hora, eu vou continuar a ler, que eu achei muito interessante. Tem tempinho aí? Tem. 5 minutinhos?
Não, pode ler.
Naquela hora, exultou Jesus no Espírito e exclamou. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Amados, quando você se tornou filho de Deus, olha que coisa tremenda. Esses mistérios, esse poder que está sobre a sua vida, não está sobre qualquer pessoa. Foi ocultado. Os sábios, aqueles que buscam somente ciência, que querem explicar tudo pela ciência, que querem explicar tudo pela inteligência humana, esse poder da cruz de Cristo está oculto para eles. Mas foi revelado a você. Nós somos aqueles que Deus revelou esse poder. Esse poder, essa coisa maravilhosa que se chama vida eterna. Que a maioria está preocupado em limpar a casa, fazer a comida. Trabalhe não pela comida que perece. Trabalhe por aquilo que é eterno, amados. Nós temos que mudar nosso pensamento, nós temos que mudar nossas ações, nós temos que mudar aqui dentro. Isso, só quem pode te ensinar essa revelação aqui, de tanto poder, que parece ser uma coisa tão simples, né, amados? Eu lembro, primeira vez que eu vi expulsar demônios, eu tremia muito, porque eu falava, meu Deus, e existe mesmo demônio? Existe mesmo? E eu vi uma pessoa expulsar demônio e ela era tão simples, mas ele tinha tanta autoridade. E eu enxerguei aquele homem, falei, meu Deus, que autoridade! Porque a pessoa que eu levei lá na igreja desse pastor, para ele expulsar demônio, era uma pessoa que tinha feito pacto com demônios, eu não sabia. Estava começando a minha vida com o Senhor. Tem tantas coisas ocultas que a gente não sabe, amados. Mas aquele homem, pela fé em Jesus, expulsou e eu achei aquilo tão tremendo. Quantas pessoas são atemorizadas por demônios nas suas casas e não sabem que têm autoridade em Cristo Jesus. Quantas? Nós temos que saber qual é o nosso legado, o que nós herdamos, qual é o nosso direito. E olha aqui, foi revelado a nós esta palavra. Essa palavra é para os filhos de Deus. Aquele que não conhece essa palavra, amados, não desfruta. Então nós temos que conhecer essa palavra, saber quem somos, almejar, querer, desejar a verdade. O que você quer para a sua vida? Você quer Jesus para quê? Faça essa pergunta para você mesmo. Você quer Jesus da sua vida para quê? Para você ter a sua casinha, o seu carrinho e ter uma vidinha simples? Deus tem muito mais. As riquezas de Deus são muito maiores do que essas da terra, do que ouro e prata. As riquezas de Deus são poderosas. É poder, é vida. E é isso que nós temos que desejar. As pessoas querem Deus para ter uma vida toda certinha, tudo certo. Mas Deus tem mais. Muito mais. Vou terminar aqui de ler. No versículo 22. Tudo me foi entregue. Ó Jesus dizendo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também, ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. A quem Jesus quer revelar? A você que o busca. Somos nós que estamos buscando. 23. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. E ouvir o que ouvis e não ouviram. Ele está dizendo, os profetas do Antigo Testamento, todos profetizavam Jesus. Tudo o que eles falavam era em torno daquele que viria para salvar o mundo. Jesus Cristo. E olha nós. Conhecemos esse Jesus. Entregamos nossa vida a esse Jesus. Recebemos o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito da verdade, que nos ensina todas as coisas. Nós somos essa geração que foi poderosamente gratificada. Aceitamos Jesus, conhecemos a Jesus, recebemos o Espírito Santo, vivemos na graça e no poder, amados. Continuando. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Falou, esse Jesus está falando demais. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpreta? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, quem ainda é assim, ó. Esse pensamento muitas vezes vem na vida das pessoas, na cabeça das pessoas. Como que eu faço para ingressar nessa vida com Jesus? A maior força que moveu Jesus e que move Jesus e que nos move chama-se amor. Então comece hoje a colocar esse amor que já foi colocado no seu coração. Quando você aceitou Jesus, esse amor já foi derramado no seu coração. Já existe esse amor em você. Comece assim. Eu vou amar o meu próximo. Tudo o que eu fizer para ele é aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. E veja se sua vida não vai mudar. Porque as pessoas leem a Bíblia e não obedecem um versículo. Tropeça num, falha em outro e acha que está tudo certo. Amados, isso é a verdade. E aquele que pensa que está em Cristo Jesus e desobedece essa palavra, Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Ou você obedece e se torna o filho verdadeiro, obediente, que confia no Senhor. Sabe por que você obedece? Porque você confia no Senhor. Porque você sabe que se você fizer dessa maneira, Deus sabe mais do que você. Vai dar certo. As pessoas leem a Bíblia e continuam fazendo a sua própria vontade. Elas mesmas se enganam. Não é Satanás que engana, não. As próprias pessoas se enganam. Como esse homem, você quer ver? Quando Jesus disse, amará o teu próximo como a ti mesmo, então Jesus lhes disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, um homem de Jericó foi assaltado, espancado e largaram ele lá no caminho. Vamos ver quem é o nosso próximo? Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Quem eram os sacerdotes? Os sacerdotes eram aqueles homens com o mais alto posto religioso. Aquele a quem as pessoas se curvavam. Aquele que dizia, Deus está dizendo. O sumo sacerdote era aquele que fazia o sacrifício de animais e aspergiam sobre o povo para a purificação de pecados. Então, sacerdote passou longe. O segundo homem, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que eram dedicados ao serviço nos templos. Então, eles lavavam as pratarias, limpavam o templo, também tinham, vamos dizer assim, uma moral boa, né? Porque estavam dentro dos templos, os levitas também. Certo samaritano, agora vem uma pessoa de Samaria, bem simples, que não tinha moral nenhuma, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amados, como a pastora estava dizendo, eu saí fazendo caridade, ajudando as pessoas. Veja bem, uma coisa é você fazer isso com o teu coração e não mostrar a ninguém o que você está fazendo. Outra coisa é você fazer para que você seja visto e aclamado e elogiado. Pense nisso. Pense nisso. Porque a palavra de Deus diz, peguem comigo aqui só o último versículo, olhem. A palavra de Deus diz, Mateus 6:1. Olha só. Mateus 6:1 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Olha, amados, eu peguei essa passagem, mas se você pegar o evangelho inteiro, é a instrução de como nós devemos viver. Cada vez, eu peguei um aqui aleatório. Por isso que nós temos que ler essa palavra. Por isso que nós temos que confiar nessa palavra. E fazer segundo essa palavra. E aquilo que Deus tem para você. Aqueles dias que Ele contou antes de você nascer. Quando você estava no útero da sua mãe. Aqueles dias que Ele escreveu de vitória. Eram de acordo com essa palavra. Então você quer saber como ter uma vida de vitória? Siga esta palavra. É tão simples. É tão simples que as pessoas acham que não funcionam. É tão simples a palavra de Deus que as pessoas acham que os próprios planos mais mirabolantes, mais grandiosos, serão mais importantes. Amado, não serão. Não serão. Essa palavra te conduz a um caminho de vida, a um caminho de paz, a um caminho de vitória, a um caminho de alegria no espírito. Essa palavra, ela nos conduz à vitória. Então você, que ainda não sabe como fazer, você que ainda não sabe como se posicionar, que acha que perdeu o fio da meada, você não perdeu, não. Está aqui, ó. Muito simples. Leia a palavra. Dê graças a Deus por tudo. Está passando por uma tribulação, fale obrigada, Pai, porque eu vou sair dessa, porque eu tenho um Pai poderoso que é por mim. Eu tenho um Pai que tem uma saída. Eu tenho um caminho a seguir. Não fale nada contrário àquilo que Deus tem para você. E Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Deus não é mentiroso, mas nós temos que fazer. Existe uma receita do bolo. Não faça o bolo com a receita da sua cabeça. Nós temos que seguir, amados. E esse Deus maravilhoso é por mim e é por você. Estamos numa caminhada todos juntos. Estamos numa caminhada de fé. Nós estamos buscando a verdade nos liberta. A verdade nos consola, a verdade nos cura, amados. Quando uma pessoa está vivendo uma mentira, ela fica doente. Porque ela não tem onde se firmar. Mas nós temos essa verdade. Você que se sente doente, a palavra de Deus diz que Jesus, Ele foi. Ele ficou doente por você. Ele foi amaldiçoado para você ser abençoado. Então repita isso nas tuas orações. Ele trocou de lugar com você. Ele sofreu todos os tipos de dores para você ser livre. Você que acha que não vai conseguir sair das dívidas, a palavra de Deus diz que o homem que segue o conselho de Deus, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá os frutos, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Tem uma palavra de ânimo para você. Tem, amado. Você que acha que os filhos, que está tudo errado, começa a profetizar, a falar: os meus filhos são poderosos nesta terra, são abençoados, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor terá uma geração abençoada nesta terra e poderosa. Fale aquilo que Deus deixou para você falar. Não fale aquilo que vem na sua cabeça, não. A nossa cabeça é falha. Mas a cabeça da igreja, que se chama Jesus Cristo, ou cabeça da igreja, não falha, ele é perfeito. E nós temos que seguir o cabeça da igreja, porque nós fazemos parte desse corpo, amados. Você não está jogado de qualquer jeito neste mundo. Você faz parte de um corpo poderoso, chamado corpo de Cristo aqui na terra. Você tem uma função e você é alimentado por Jesus. Amém? Glória a Deus, Pai. Nossa,
vamos
amado.
Orar. Acho que... vamos agradecer.
Amém, Senhor.
Palavra a Deus, maravilhosa. Sim, palavra, Senhor, que nos levanta. Palavra que aquece teu coração. Que te dá bom ânimo. Amém, a palavra, Senhor, te dá bom ânimo. Me dá bom ânimo. Nós vamos entrar em concordância com a sua petição nessa tarde. Porque Deus está olhando o seu coração. Ele sabe exatamente o que você está precisando.
Glória a Deus.
E você vai se lembrar desse dia 7 de maio, aonde Deus ouviu o meu clamor.
Amém, Pai.
Aonde eu estava reunida com as minhas irmãs. E em fé, o Senhor abriu o meu entendimento, me deu resposta.
Glória,
Pai, obrigada por essa tarde maravilhosa de comunhão. Comunhão no Espírito. Porque a comunhão é no Espírito, Pai. Aonde a tua palavra, que é a verdade, é fortalecida pelo poder do teu Espírito. E nessa tarde, nós entramos em concordância com cada um que está conosco. Nós entramos em concordância com as petições deles, segundo a tua vontade. Nós entramos em concordância.
Que eles estejam recebendo resposta de oração nessa tarde. Que as forças sejam renovadas. Que haja um discernimento, um entendimento, Pai, verdadeiro no coração de cada um deles. Que a Tua palavra, Pai, forte, viva, cortante,
glória a Deus,
esteja penetrando em cada coração nessa tarde, trazendo resposta para a glória do Teu nome, Senhor. Oh, aleluia.
Oh, glória a Deus, Pai. Te agradecemos, o Senhor é aquele que nos dá ânimo. Oh, em nome de Jesus, nós agora declaramos,
Jesus,
o Teu povo se anima, o Teu povo, os Teus filhos se animam nessa tarde, todo desânimo, toda falta de entendimento, toda mentira caia por terra, os filhos de Deus não foram jogados nessa terra ao acaso, existe uma história de vitória para eles, em nome, nós Te agradecemos, Pai, pela história de vitória que o Senhor escreveu para cada um que está ouvindo nesta tarde, Senhor.
Aleluia.
Eles não estão perdidos, nós não estamos perdidos, Pai. Nós fomos achados pelo nosso Pai. Oh, o Senhor nos escolheu primeiro. Glória. Glória a Deus. Temos um caminho a seguir, Pai. Obrigada pela paz do coração, Senhor. Assim como Jesus disse, eu vos deixo a minha paz vos dou. Essa paz você recebe agora. Essa paz não vem de circunstâncias. Essa paz vem da verdade.
Glória a
Jesus. Essa paz vem daquele que deu a vida por você.
Oh,
a paz de Cristo no seu coração. E você tem um caminho para seguir.
Obrigada, Jesus.
Você tem, você não está perdido. Oh, glória a Deus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, Pai.
Obrigada,
glória a Deus.
Obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa tarde. Que você possa passar tempo com o seu Pai Celestial. Esse é o desejo do nosso coração. E que na quinta-feira que vem você possa estar conosco e no seu coração se alegrando, porque Deus ouviu o clamor do seu coração.
Glória a Deus.
E a palavra penetrou profundamente, trazendo cura para você.
Oh, glória a Deus.
Trazendo provisão nas áreas que você necessita. Porque Deus tem cuidado de nós.
Amém,
de nada temos falta. Amém?
Amém.
Deus te abençoe. Uma tarde poderosa em Cristo.
Amém.